Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo do Sporting frente ao Farense, o próximo adversário da Liga Europa e o jogo da segunda jornada do futebol feminino. Vamos então começar por esse jogo, Sporting a enfrentar os Leões de Faro, clube que tem apenas duas vitórias no campeonato, sendo uma delas ao Sporting Clube de Braga por 3-1 e ainda dificultou a vida ao Futebol Clube Porto na derrota por 2-1. Apresentando um bom registro ofensivo, já leva 11 golos na Liga, 16 na época, menos um que o Sporting, que com 17. O Sporting, que já não perde frente ao Farense desde 2001, continua a ganhar e avança agora para a liderança do campeonato. Em relação ao 11, nenhuma surpresa, tivemos aqui Victor Gyökeres de volta. Ângelo.
Olá Mário, olá Leões. Sim, foi uma vitória difícil, mais difícil do que se calhar aos 18 minutos ou 20 minutos de jogo, com certeza os adeptos sportinguistas estariam à espera. Ainda assim foi uma vitória importante e mais importante ainda sendo em semana de clássico, em que pelo menos uma das equipas entre Benfica e Porto iria perder pontos. E poderíamos descolar aqui para uma situação de líder isolados. Era importante vencer, seria sempre importante vencer, mas nesta semana diria ainda mais para não desaproveitar esse clássico, e jogando já sabendo o resultado do jogo na Luz, ainda mais. E por pouco não aconteceu algo que também já é muito clássico no Sporting, que é não aproveitar estes embates depois entre Benfica e Porto e não vencer nesta jornada. Felizmente isso acabou por não acontecer e o Sporting é agora no fim da sétima jornada, pela primeira vez líder isolado do campeonato, o que tem que ser positivo. Quanto à exibição em si, eu diria que mesmo descontando o facto de ter sido uma vitória curta, eu acho que é tranquilo dizer que foi a pior exibição do Sporting no campeonato desta época, e se calhar até na época inteira, contando aqui com o jogo da Liga Europa. Foi, mesmo antes da expulsão do Farense, eu acho que não estava a ser uma exibição de encher o olho. Parece-me claro já nesta altura que a melhor versão do Sporting, para já, é com Paulinho e com Gyökeres ao mesmo tempo em campo, indo contra aquilo que eu disse no início da época, mas do que vi até agora, acho que a melhor versão do Sporting tem sido com os dois pontas de lança em campo em simultâneo, e de facto foi uma exibição, eu diria, um pouco cinzenta, e depois do 2-0, se calhar por algum relaxamento dos jogadores perceberem com dois golos de vantagem, e a jogar com mais um, se calhar desligaram um pouco a ficha e a coisa podia ter corrido muito mal, diria até não só ter concedido o empate, mas até depois há uma defesa apertada do Adão, um remate do Matheus Oliveira que por pouco não fez o hat-trick contra a antiga equipa, que poderia ter piorado ainda mais a situação. Assim como resumo breve, e antes de passar a palavra, diria que é um pouco isso, uma exibição um pouco cinzenta, mas que felizmente terminou com a vitória do Sporting.
Sim, é isso. Subscrevo. Era um jogo, claro, que se perspectivava difícil. É sempre uma deslocação difícil. Com o Sporting, lá está, com esse peso de poder assumir a liderança do campeonato. Mas a verdade é que o Sporting teve tudo para que o jogo fosse fácil. Não soube foi aproveitar. Porque os primeiros minutos, e eu aqui focando primeiro nisso, porque foi no 11 para 11, o Farense estava ali mais na expectativa, sem uma pressão alta, preocupado em defender. E o Sporting bem a conseguir algumas aproximações, a falhar ali na conclusão, o último passo para poder marcar. Enquanto o Farense estava com 11, a verdade é que não criou perigo. Até à expulsão, o Farense não criou nenhuma situação, foram zero remates, zero aproximações perigosas. Depois, num espaço de 14 minutos, o Sporting consegue não só colocar-se a ganhar por 2-0 e também está, sim, por 2-0 e está em superioridade numérica. E também falando dos golos, eu acho que, na minha opinião, não há muito a destacar dos golos. Acho que o melhor lance, é o
Não
que.
há mérito coletivo nos golos.
Sim, não há muito a retirar. Eu acho que o melhor lance é o que resulta na expulsão e no primeiro penalti. É uma boa recuperação e saída a jogar. Foi o único lance, eu diria mesmo, com algum critério no jogo. O Sporting nunca teve um controle ou domínio claro do jogo, permitiu e deixou várias vezes que se partisse. O Farense ia vivendo de bolas paradas para criar perigo e consegue depois dois golos de livre, algo que nunca tinha acontecido, pelo menos em 30 anos, um jogador marcar dois livres, dois golos, duas vezes de livre a um dos grandes, a um dos três grandes. E o Sporting, em seis golos sofridos na Liga, três foram de livre, ou seja, metade. Podemos dizer que é azar, talvez boa execução do adversário, mas parece-me que o Haddad não sabe montar barreiras e apresenta aqui alguma deficiência em bolas paradas e não é dessa época. Ou seja, não estou a falar por esses três golos. Já noutras épocas o Haddad apresentava, para mim, algumas deficiências nesse capítulo. Ainda assim, esses lances só acontecem por incapacidade do Sporting em ter bola, algumas perdas de bola, o Farense mais forte nos duelos, mesmo com menos um, o que, a meu ver, é lamentável, essa postura do Sporting. Frente, lá está, volto a sublinhar, frente a uma equipa com menos um, mas eu acho que vale frisar, o facto do Farense, teve quatro remates enquadrados, todos foram de fora da área, os dois que deram golo até foram os mais perto da baliza. Depois, tem três que são de bola parada ou sequência. Um deles foi de canto e depois há ali uma sobra, acho que é o Talocha, que remata, não leva perigo. E o outro que levou perigo foi esse que tu falaste, que foi do Matheus Oliveira, que o Zé Luís até poderia ter marcado na recarga e provavelmente tinha complicado a vida ao Sporting. Infelizmente não conseguiu pegar bem na bola, caso contrário, o Sporting podia ter, se calhar não tinha conseguido sair com pontos. Sim.
Sim, e dar uma nota, além de dar os parabéns ao Farense pela excelente exibição e pela imagem dada. Era algo que eu também já queria ter dito aqui há umas semanas e que na altura me esqueci também no jogo do Moreirense, porque foi das poucas equipas que eu não via a perder tempo a jogar no antijogo, o Moreirense em Alvalade, portanto, e na altura esqueci-me de dar aqui essa nota, infelizmente, portanto fica aqui essa referência.
É
E o
verdade,
Farense?
mas é uma coisa, nós estamos já à sexta jornada. Isso vai ser assim à
Pois,
26ª?
verdade, verdade. Mas já vimos equipas, por exemplo, o Famalicão,
Sim,
ainda
sim,
antes
sim.
disso, a ter
Sim, verdade, verdade.
atitudes deploráveis, né? Mas pronto. Aqui para o Farense, lá está, dar os parabéns à equipa do José Mota, que é tão gozado e criticado na nossa praça como um treinador já ultrapassado. Acho que deu excelente réplica de si. A perder 2-0 em casa frente a um grande e com menos um, chegar ao empate não é obviamente para todos. E também uma palavra para o ambiente que estava no estádio. Um grande apoio dos adeptos do Farense. E depois queria tocar no lance do penalti, porque também gostava de falar sobre isso, só para saber também a tua opinião, porque lá está, para mim, o penalti é indiscutível, mas eu honestamente não teria expulso o jogador do Farense, porque pelo menos dos ângulos em que eu vejo, eu acho que o guarda-redes tem possibilidades de defender.
Sim, eu
Não
percebo
seria
isso.
um corte de golo iminente.
Para mim acho que é claro. A decisão é, acho que é clara, porque não importa se o guarda-redes está atrás, vai na direção da baliza. Acho que se tu
Não,
cortas um.
sim. Se fosse um lance como tivemos aqui há uns anos do Porro no Dragão, aí esse para mim é. Esse que é
Sim,
tendo
esse
discussão.
é claro, esse ainda mais claro é,
Exatamente.
mas é.
Este eu sinceramente não teria expulsado o jogador. Se fosse eu o árbitro na altura, não teria expulsado o jogador. Mas acho que se compreende, sim.
Para mim, eu sou muito contra a dupla penalização, mas quando o jogador corta a bola com o braço à frente da baliza, independentemente se está o guarda-redes ou não, para mim tem que ser sempre expulsão. Podes dizer assim, ah, o guarda-redes provavelmente ia chegar. Talvez, mas
Não
eu,
sabes,
aqui
não
no
sabes.
lance não acho que fosse. Por acaso até acho que nem chegava, acho que ia ser gol. Mas acho que tem de ser sempre vermelho. Está à frente da baliza, o último homem, e antes do depois do guarda-redes. Ele mete ali o braço, não foi propositado, a bola até desvia, num jogador depois vai ao braço, mas muito provavelmente seria golo. Não vejo outra ali. Aí para mim é um lance claro do jogo. Para mim, claro.
Certo. Em relação ao resto, é isso que disseste, até à expulsão. Até ironicamente, eu acho que o Sporting queria, não queria chances de finalização, mas queria desequilíbrios antes da expulsão. Até lembro-me de dois lances, cruzamentos a passarem à boca da baliza sem haver desvio.
Sim, lá está. Estava a falhar um bocadinho aquele último passo.
E depois da expulsão e do penalti, acaba por se chegar ao segundo golo, num lance que lá está, também não tem assim grande mérito coletivo, porque é uma sobra de um campo, depois sim um remate bastante colocado do Pote, a dar o 2-0, mas mesmo depois disso, e o Farense também marca depois logo a seguir ao segundo golo, mas o que é facto é que o Sporting depois, mesmo depois até ao lance do segundo penalti, portanto do terceiro golo, a jogar com mais um, não cria nenhum lance em que se diga. Há aquele cabeceamento do Paulinho, uma grande defesa do Ricardo Velho, mas mais que isso não há nenhum lance de perigo
Sim,
ou
sim, sim. Eu ia dizer isso, porque depois ali na reta final o Farense, claro, que passou a defender
claro,
mais,
isso claro, isso claro.
na reta final do jogo, ali nos últimos mais ou menos 20 minutos, 30 talvez. Mas o Sporting estava com uma circulação muito lenta, previsível. Depois correu, voltou aos cruzamentos, ao jogo de cruzamentos. Foram 29, 11 com sucesso, que foi o máximo registado dessa época. E lá está, o único com perigo foi esse que falaste agora, foi o do Paulinho. Fora isso, estava muito fácil para o Farense defender, era muito previsível. Nos últimos 10 minutos, excluindo o golo, o Sporting só teve duas finalizações, sendo uma delas de cabeça e outra foi uma tentativa do Catam, que nem sequer foi assim um lance de muito perigo. É muito pouco. O Sporting não teve capacidade para criar perigo e mesmo em superioridade numérica, o que para mim é preocupante. Foi preocupante nesse jogo e o Sporting, lá está, carregou a bola de forma progressiva também em direção à baliza do Farense 34 vezes. O Inácio foi o que carregou mais vezes a bola, 8 vezes, e depois em segundo e terceiro, com 5, foram dois jogadores que até entraram, que foi o Catam e o Mateus Reis. Isso também diz
Diz
muito
muito, sim.
da forma como o Sporting esteve nesse jogo.
Sim, é verdade. Também estava aqui. Não queria deixar de comentar também a lesão do
Sim,
Coates.
deixa isso,
Queria vir
vamos
mais à
falar mais
frente.
para a frente, vamos falar mais para a frente, sim. No final da parte do jogo. Já tinha aqui para falar também, porque acho que também é um bocado, sabemos que não vai jogar o próximo jogo, mas basicamente, eu acho que foi o pior, só falaste aí, mas eu acho que foi o pior jogo da época, de forma destacada, e até vou mais longe. Para mim, foi o pior do Ruben Amorim, porque o Sporting não teve ideias com bola, teve a ganhar por 2-0, 2-0 com mais um jogador e ainda assim não conseguiu gerir o jogo, não conseguiu ter controle do jogo. Acho que as alterações, não sei se vais concordar, mas acho que as alterações foram tardias também. Agora até pode ser meio
São
irónico.
perdidos e são sempre as mesmas, no fundo, não.
Sim, mas aí também não há muito, às vezes também não há muito, mas acho que é meio irónico porque no outro dia estávamos a falar, o Bragança teve mal e agora eu até acho que é tipo, será que o Bragança não devia ter entrado mais cedo? Entrou aos 83 minutos, quando era clara a dificuldade em ter bola. E é o melhor
Exatamente.
jogador nesse aspecto. Eu tenho aqui uma coisa também meio positiva para falar, para pegar, que é difícil, mas deixe-te comentar essa parte antes.
Não, essa nota do Bragança concordo plenamente. Em relação ao Ruben Amorim, sim, é algo que esta época.
Concordas que foi o pior jogo de sempre do Ruben Amorim? É um
Isso eu
bocado
não diria,
arriscado.
porque infelizmente já tivemos muitos jogos
Sinceramente, não me lembro.
estranhos.
Não me lembro um tal mau como esse. Lembro. Pá.
Ou seja, por mão do treinador, eu não sei, eu percebo o estares a jogar com mais um e perderes uma vantagem de 2 golos.
Sim, a
Percebo,
estreia do
não.
Amorim com o Aves também foi muito má. Mas foi estreia. Eu metia esse pelo top 3 piores jogos do Amorim, pelo menos.
Era o que eu estava a dizer. Eu percebo, entre aspas, o choque de lá está, estás a ganhar 2-0. Tens mais um, permitir o empate. Eu percebo isso, mas não ligo tanto isto ao Ruben Amorim. Atenção, por exemplo, eu acho que o Ruben Amorim por si. E nós falámos disso aqui na altura. Acho que esteve pior, por exemplo, no jogo de Braga. Porque acho que foi o Ruben Amorim que piorou a equipa
Se quer
ao
dizer, mas
intervalo.
ó Ângelo, se foi eu que preparei o jogo?
Não, certo, certo. Eu percebo o que estás a dizer. Eu
Quer
percebo o que estás
dizer,
a dizer. Eu percebo o que estás a dizer, mas não sei. Eu neste jogo não senti o atraso nas substituições.
mas
Senti que o Bragança
quando
devia
nós
ter
dizemos o
entrado muito
treinador
mais
teve
cedo.
mal, não é só as substituições.
Sei, eu sei, mas
Às
eu
vezes até nem
aceito.
costuma ser. Eu até acho que atribuo pouca responsabilidade às substituições, porque isso às vezes é um bocado de sorte. Às vezes o jogador entra bem, decide. Quer dizer, o Ruben
Mais
Amorim,
ou
quando mete.
menos, tu tens substituições que tu vês que muda o jogo.
Está bem, mas quando o Ruben Amorim mete o Arthur contra o Tottenham, não estava à espera que ele fosse fazer o que fez. Não.
Sim, mas
Isso às
não.
vezes é aquela estrelinha de treinador.
Aí não dou tanto mérito, mas eu acho que há substituições que são claras logo à cabeça que se vão funcionar ou não. E aqui eu diria que pôr o Bragança mais cedo numa situação em que estás a jogar com mais um, para mim faz todo o sentido de colocares logo o Bragança, se calhar eventualmente ao intervalo, em vez de teres colocado o Paulinho, teres
Ah,
colocado o
sim,
Bragança
isso completamente de
logo à
acordo.
cabeça, por
Aliás,
exemplo.
eu meti o Paulinho e meti o Bragança.
Pronto,
Meti o
tudo bem,
Paulinho e meti o
certo.
Bragança. Eu acho que o Bragança devia ter entrado naquela altura também. Isso aí completamente de acordo. Agora, não vou só por aí. Responsabilização, não é só ter. Ah, as substituições estiveram mal e por aí é que ele teve mal. Não. A preparação ao jogo não foi a melhor. A forma como o jogo decorreu, o Sporting não conseguiu controlar o jogo, estando a ganhar 2-0, não conseguiu ter bola, não conseguiu segurar o jogo, com mais um, ainda por cima, em superioridade numérica, ou seja, tudo isso a responsabilidade tem que cair sempre no líder da equipa, que é o treinador. Não,
Claro, claro.
aí é
Sim, mas
óbvio, não?
a questão de teres mais um jogador, o treinador também não vai preparar o jogo nesse sentido, não é?
Sim, mas
Agora
a
que a
incapacidade da
equipa.
equipa de se superiorizar com mais
Certo?
um
E que a equipa
é
deveria ter
preocupante.
vindo com uma dinâmica ou com uma rotina diferente no intervalo, e isso pegando num exemplo que
Sim, acima de
aconteceu
tudo.
este fim de semana e que também aconteceu a época passada, nós vemos, por exemplo, a diferença. Nesse sentido, não estou aqui a comparar plantéis nem treinadores, mas vemos essa diferença, por exemplo, com o Roger Schmidt, em que nos dois jogos em que se veio jogar com mais um frente ao Porto, ainda na primeira parte, ou seja, na sexta-feira e a época passada no Dragão, o Benfica está em vantagem numérica na primeira parte frente ao Porto, e o Benfica, até ao intervalo, em ambos esses jogos, não faz nada, não tira proveito da vantagem numérica. E nós vimos isso no jogo desta semana, em que o Benfica chega ao intervalo e não tem praticamente, ou não tem, remates enquadrados com a baliza. Mas depois tu vês que no intervalo o treinador prepara muito bem, a equipa. Não sei se é só uma questão de motivação, se são reajustes táticos, que eu acredito que sim, pelo menos da forma como a equipa joga na segunda parte, parece-me que sim, mas parece haver um reaproveitamento muito grande da equipa ao intervalo, para na segunda parte tirar proveito da vantagem numérica. E nós não vimos isso neste jogo com o Sporting, antes pelo contrário. O primeiro golo do Farense acontece, obviamente que acontece marcar um golo de livre não acontece, lá está, não é, não
Sim,
se pode dizer que
acontece,
tenha sido culpa do treinador, por assim
mas
dizer.
como é que a bola
Agora,
chegou ali daquela forma que chegou?
claro, agora a questão é tu permitires e eu acho que o maior elogio que se pode fazer à equipa do Farense e a maior crítica que se pode fazer à equipa do Sporting é que tu, se estivesse a ver o jogo, se calhar não tinhas percebido que estavas a jogar com mais um. E isso é preocupante.
Sim,
Porque
é exatamente aí que eu estava a tentar chegar.
o meio-campo do Farense jogou de igual para igual com o meio-campo do Sporting. O Sporting
Sim.
nunca teve controle do jogo. E isso
Sim.
num jogo em que estás a ganhar por 2-0 e estás com mais um, com uma equipa teoricamente bem mais fraca que a tua, não pode acontecer, não é?
Sim, e Ângelo, aqui olhar para uns dados mais positivos sobre o jogo, acho que há pouca coisa a tirar de positiva nesse jogo, mas estava aqui a ver, e segundo o SofaScore, o Sporting em 8 jogos tem apenas 5 grandes oportunidades concedidas. O Sporting não tem permitido muito aos adversários, são 4,86 golos esperados sofridos. 7 sofridos, ou seja, o Sporting tem sofrido alguns golos, mas tem concedido muito pouco. Tem concedido muito pouco. Era algo que também já acontecia, no ano, aconteceu algumas vezes no ano passado, mas a verdade é que, se tu pensares bem, o Sporting tem concedido muito, muito pouco ao longo da época, mesmo no jogo de Liga Europa, nos todos os jogos de campeonato, mesmo contra o Braga. O Sporting tem concedido pouco nesses 8 jogos, mas a verdade é que tem quase um golo sofrido por jogo. Tem 7 golos sofridos. Mas não deixa de ser um registro positivo
É
o
verdade.
pouco que o Sporting tem concedido.
É verdade, e se calhar permite-nos olhar um pouco de uma forma positiva para este arranque da época, porque dos golos que o Sporting sofre, são, se calhar, à exceção do segundo golo do Vizela na primeira jornada, foram todos golos um pouco vá,
Pouco esperados.
incontroláveis ou
Sim.
fora do normal, por assim dizer. O primeiro é um erro do Adão, o primeiro gol do Vizela. Depois já temos três golos, três ou quatro golos feridos,
Na primeira
de
pressão.
livre.
Ah, ok. Temos três de
Ou
livre,
seja,
metade.
um gol em Braga e estes dois ontem. Portanto, são situações em que não se pode dizer que seja desequilíbrio
E temos para
defensivo
aí
ou má
dois ou
preparação da equipa.
três que são da primeira pressão. Temos aquele onde o Paulinho falha e depois desenrola-se o lance. Temos aquele do
No
Catamo.
caso da Pia, sim.
Na época já temos, aí não foi no campeonato do Catamo, mas já temos na época dois ou três golos sofridos onde falhámos na frente também, que não é
Certo.
expectável que vá desenrolar depois num gol sofrido. Mas é isso.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que até temos estado bem defensivamente, temos concedido muito pouco.
E comparativamente à época passada, a melhoria é
Sim,
gritante,
só que não
sem dúvida.
deixa, quer dizer, não deixa de ser negativo olhar 8 jogos na época, 7 golos sofridos. É mau, mas depois, se olhares para o que concedemos, é muito
Não.
pouco. Nós não permitimos quase nada ao Braga,
Certo,
praticamente
exatamente.
nada. E o Braga de repente
E
empata
tu tens
com o Lille.
uma média, eu é mesmo um gol por jogo, não é? Porque tens 8 jogos, 8 golos sofridos.
Não, 7 golos sofridos.
Certo? Okay.
Sete,
Contando com o da Liga Europa?
sim, estou a contar com a Liga Europa. Senão são 6.
Pois era isso, eu pensava que tinha 8-8.
Não, não, não. Mas é isso. Antes de avançar, eu também quero aqui falar de uma coisa. Não avanço, não falando muito dos destaques, mas também não gostei, nem tenho ficado muito entusiasmado. E eu vou falar disso agora um bocado já, porque eu vi os teus destaques e também com os meus, acho que faz sentido. Não tenho gostado muito da dupla Yulman e Morita, não individualmente, mas coletivamente. Depois vamos falar individualmente, vamos falar agora nos destaques. São dois jogadores que sobem bastante à vez. Muitas vezes até vemos o Yulman mais projetado. E no meio-campo a dois, há momentos em que falta alguém para dar maior equilíbrio. E o
Muito
Yulman.
desligado entre si, não é? Parece que estão a jogar separados.
Sim, e o Yulman não tem o raio de ação do Ugarte ou o Palhinha. E como disse o Amorim, depende muito da sua leitura e inteligência. Mas quando essa antecipação falha, o Sporting fica vulnerável a um ataque adversário. Eu não estou a dizer que essa dupla não vai funcionar, não estou a dizer isso. Mas até ao momento falta algo para ter uma maior consistência, sobretudo
E
defensiva.
curiosamente, os melhores minutos desta dupla para mim continuam a ser o jogo de Braga. A primeira parte, claro que depois o Yulman é substituído ao intervalo. Para mim, foram os melhores 45 minutos desta dupla em conjunto.
Sim, mas não sei se concordas, eu acho que algo frágil, sinceramente.
Sim, não sei se. Não diria frágil, embora perceba o que estás a dizer. O que me parece é que não há rotinas entre os dois. Eles estão. Parece que estão desconexos entre si. Não há rotinas daquela dupla de meio campo que nós vimos com Palhinha João Mário, Palhinha Matheus Nunes Ugarte, que havia ali uma organização muito
Mas
grande
tu
entre
aí
os dois.
tinhas sempre um jogador que tinha um grande raio de ação que compensava.
Certo, certo, certo.
Tu
Não
aqui
sei se tem a ver com
tens
isso.
dois que sobem mais. Para mim é isso. Tu aqui tens dois que sobem mais, só que o meio-campo é dois. Tu não podes ter um meio-campo a dois com dois jogadores que têm tanta projeção. Vai haver
Sim,
momentos em que a equipa vai
mas
ficar
eles parecem-me é
descompensada.
que jogam tipo.
E
Parece que me jogam tipo à vez, percebes?
jogam. E jogam. Só que o Yulman não é o Ugarte. O Yulman não pode estar na frente. Ele não consegue ter a recuperação do Ugarte. Não consegue ter aquele raio de ação. Por isso, o Sporting acaba muitas vezes, e aconteceu nesse jogo, o Yulman falha alguns cortes, falha algumas leituras, porque é isso, ele depende muito da leitura, antecipação do jogo, das jogadas para poder cortar. E às vezes não consegue. E o Sporting fica em situações complicadas. Eu acho que o meio-campo a 2, continuo a achar que o meio-campo a 2 tens de ter um jogador muito mais equilibrador. Ou o Sporting muda a sua forma de jogar, e se, olhando agora, lá está, como eu disse, não estou a dizer, essa dupla pode de repente ter outro rendimento e daqui para a frente pode começar a jogar muito mais, mas para o momento, falando coletivamente, não individualmente, eu não tenho gostado, sinceramente.
Sim, parece que estamos a regredir, não é? Ou seja, eu acho que eles começaram bem, nos últimos jogos têm piorado em conjunto. Ou seja, acho que a equipa não se tem ressentido assim tanto quanto isso.
Mas aí também pode ter a ver com os adversários, com o estilo de
É
jogo.
possível, claro que sim. É claro que
Sim.
sim. Sim, eu acho
Agora.
que um jogo frente ao Braga, por exemplo, vai sempre Vai sempre mais ao encontro das características do Morita e do Yuma, e se calhar jogares contra equipas com um bloco mais baixo, se calhar não vais tirar tanto partido deles. Portanto, também poderá ser por aí.
Agora, é isso. Eu acho que esses jogos fazem parte, olhando aqui, tentando ser positivo, é importante e foi fundamental conseguir os 3 pontos. E a verdade é que há 52 anos que o Sporting não perdia apenas 2 pontos nas primeiras 7 jornadas, o que é um bom registro, independentemente das exibições. Ou da exibição, no caso.
Certo, e depois de um arranque de época tão difícil, da época passada, ter este arranque muito positivo é obviamente muito, muito bom, culminando agora com uma liderança isolada pela primeira vez esta época no campeonato.
Queres avançar para os destaques?
Sim, podemos avançar para os destaques. Eu coloquei aqui como MVP da partida, acho que não poderia ser diferente. Coloquei o Gyökeres, bisou, é verdade que bisou de penalti, ainda assim é sempre de destacar o fato que, por exemplo, não tremeu no segundo penalti, que era sempre um momento mais de tensão, né? Recuperar ali a vantagem muito perto do fim do jogo. Primeiros penaltis batidos no Sporting, também diria que bater um penalti é sempre um momento de maior pressão para quem o está a bater do que propriamente para o guarda-redes, não é? A obrigação está do lado de quem vai bater o penalti, não do guarda-redes. E os primeiros penaltis por um clube, eu acho que ainda são mais pressionantes do que aqueles já de rotina, entre aspas, como seria, por exemplo, se fosse o Pedro Gonçalves a batê-los.
Eu não imagino a pressão que deve ser marcar um penalti em cima dos 90 num 2-2.
Exatamente, sim, acho que pior que isso, só mesmo num desempate.
Sim, numa
De
final
penaltis,
de
né?
Champions ou do Mundial
Exatamente.
que tivemos recentemente.
Certo. Portanto, acho que merece esse destaque como MVP da equipa e não só pelos golos marcados, mas também no lance no, em lances de desequilíbrio pelo lado esquerdo, sempre muito, muito ativo, muito forte, mais uma vez, e acho que foi o melhor em campo do lado do Sporting. Depois, como destaques positivos, acrescentei o Pedro Gonçalves. Não só pelo golo, mas porque acho que foi a principal unidade que ligou o jogo entre o momento defensivo e o ataque. Acho que passou sempre muito por ele, o jogo do Sporting. E coloquei também Nuno Santos, porque mais uma vez foi o grande desequilibrador do Sporting. É verdade que não teve nenhum cruzamento bem sucedido, mas foi por ali que se gerou a grande maioria dos lances de perigo do Sporting.
Eu tenho dois destaques. O MVP é o Victor Gyökeres também, é isso. Acho que foi bastante acionado e consegue criar algumas situações também. Ele tem três passes-chave, quatro dribles também com sucesso, o que mostra também a capacidade do Gyökeres com bola. Às vezes também vi alguns comentários, às vezes o Gyökeres é uma espécie de Marega evoluído. Quer dizer, se virem um bocadinho do jogo do Gyökeres, percebem que não tem nada a ver. A qualidade do Gyökeres com bola, a forma como consegue dominar e driblar ali no último terço é fantástico. Não é só aquele jogador.
É o evoluído, mas é
Se for
uma
muito
evolução bem
evoluído,
grande,
sim, se
não
for muito, sim. Se for muito evoluído, concordo. Mas muito, muito mesmo. E ganhou 9 duelos. Agora, para surpresa, se calhar de toda a gente, 9 duelos foi o máximo do jogo do Sporting. Ou seja, nenhum jogador ganhou mais duelos que o Gyökeres. Nenhum. Nem os defesas, nenhum. O Gyökeres foi o jogador que ganhou mais duelos. E lá está, e converte esses dois penaltis. E também aqui, olhando para os dados da Goal Point, o Gyökeres terminou com 20 ações com bola dentro da área, nunca tinha acontecido desde, pelo menos desde 14-15 na Primeira Liga. Mais um recorde, ele que também já tinha batido esse recorde de ações dentro da área adversária. Nesse jogo volta a bater, embora nesse jogo eu tire um bocadinho de mérito porque estávamos com mais um, ainda assim não deixa de ser um registro positivo. Depois também dei ao Pedro Gonçalves por isso, acho que durante largos minutos foi dos mais esclarecidos com bola, mesmo não estando assim muito inspirado na finalização, até consegue depois um bom remate. É ele que está ligado, consegue um bom remate que dá o golo, consegue também, é ele que tira a expulsão naquela finalização e que dá o primeiro penalti, por isso dou ao destaque positivo ao Pedro Gonçalves. São só esses os meus destaques, os destaques negativos.
Destaques negativos, acho que atingi o máximo da época, desta época. Tenho três destaques negativos. Coloquei a dupla de meio campo porque lá está, foi aquilo que
Sim,
falámos
exato.
há pouco, e principalmente por parecer que num jogo em que estamos a jogar em superioridade numérica, parece que o meio campo está em inferioridade numérica. Nunca foi capaz de controlar o meio campo. Aqui, destaque especialmente negativo para Hjulmand, que além de ter cometido uma falta completamente estúpida no primeiro gol, sem necessidade nenhuma de fazer o que fez, viu ser-se poupada a sua expulsão, que se tivesse acontecido não teria sido de escândalo nenhum, e colocar a equipa ali numa situação em que está 2-0 a jogar com mais um, poder estar a vencer 2-1, mas a jogar de igual para igual. Podia ter sido catastrófico para a equipa, portanto, esteve muito mal. Foi, sem dúvida, para mim, o pior jogo de Hjulmand no Sporting até agora. E Morita, lá está, também não. Tal como o dinamarquês não controlou o jogo, aquilo em que ele é muito forte, que é no dar linhas de passe e trazer bola para a frente, não vi nenhum lance em que tenha visto isso acontecer. E lá está. Pareceu sempre, tanto um como o outro, sempre meio perdidos no meio-campo. E por fim, acho que o pior em campo do Sporting neste jogo, acabou por ser Adam. A meu ver, mal batido nos dois golos. São dois golos de livre que entram do lado do guarda-redes, o que é que não se pode doar, diria que é. Pode acontecer um golo, não pode acontecer dois. E os dois livres estão marcados ambos para o lado do guarda-redes. É certo que no segundo golo é um livre muito perigoso, muito em cima da linha, da área, que pode não haver tempo de reação, mas o que é verdade é que a bola acaba por entrar no seu lado, o que não pode acontecer. E no primeiro golo parece-me claramente mal batido, e além de mal batido, a barreira está mal formada, e quem forma a barreira é o
Sim, é aquilo
guarda-redes,
que
não é mais
eu
ninguém.
disse, é o Adá não sabe montar barreiras.
Exatamente.
Já
Acho
foi.
que foi o pior em campo por parte do Sporting, e estes dois erros podiam ter saído muito caros à equipa.
Eu não dei destaque negativo ao Adá, porque é sempre complicado analisar depois nos golos sofridos, mas eu concordo, eu acho que o Adá passou manteiga nas luvas antes do jogo, claramente, daquilo não estava a dar para amarrar as bolas. Quanto a bolas paradas, o Adá é o que é. Não parece-me a mim que é o ponto fraco do Adá. Mesmo em penaltis, ele já defendeu, mas por norma tem algumas dificuldades. Mas não dei destaque negativo ao Adá. Até te queria perguntar se tu achas que o Adá merece um banco.
Não, eu acho que não vai acontecer.
Não,
Acho que
estou a
Luís
perguntar.
Real vai.
Eu também sei que não vai acontecer. Estou a perguntar o que é que tu achas.
Não, diria que não. Até porque acho que isso iria queimar o jogador, e para já eu diria que não faz sentido. O Israel vai naturalmente jogar no jogo da taça, mas acho que não faz sentido estar a colocar o Adam no banco neste momento. Acho que seria queimar e desestabilizar a equipa, principalmente numa situação em que, pelo menos na quinta-feira, quase certeza não vamos contar com o Coates, e não sabemos durante quanto tempo não vamos
Sim,
contar.
sim, sim.
Portanto, estar aqui a mexer nos dois elementos mais
Eu
experientes da
concordo,
defesa
concordo. Só
não
que às
faz
vezes eu
sentido.
fico a pensar assim, bem, como é que um jogador ganha a posição? Como é que o
Certo.
Israel ganha a posição então?
Mas para quem joga a guarda-redes, isso é
Sim, porque
especialmente
e falo especialmente de
ingrato,
guarda-redes,
não é?
porque é muito difícil. O que é que o Israel tem que fazer? Tem que fazer um jogo de taça
Certo, certo.
onde defende tudo e o Amorim
Sim,
dá-lhe.
mas repara, nós vemos exatamente isso a acontecer no Benfica. Existiu aquele, entre aspas, castigo ao Vlaco Dimos, que, a meu ver, foi errado ter acontecido da forma que aconteceu. Tens o guarda-redes suplente, o Samuel Soares, a fazer dois jogos não comprometeu em nenhum deles, acho que não cometeu nenhum erro. Depois há uma pausa para a seleção e aproveita-se esta pausa para colocar o Trubin. Portanto, acabou por o Samuel Soares, se calhar, entra no 11 sem, entre aspas, merecer entrar no 11. Da mesma forma que entrou sem merecer, acaba por sair sem merecer também.
Sim,
Percebes?
não, mas
Para
eu concordo
guarda-redes isto é
contigo. Eu
especialmente
concordo
ingrato.
contigo. Eu acho que seria queimar um bocado o Adá. Não sei se seria justo. Só que às vezes eu sinto que o Adá é um bocado intocável, independentemente do que aconteça. E não acho até justo para quem está atrás a poder merecer uma oportunidade, porque assim é sempre complicado. Quer dizer, o que é que
Ah,
guarda...
claro que é,
os
claro
que
que
estão para a posição é quase é injusto até,
é.
porque.
Para guarda-redes é muito complicado. A única forma que tu tens de ganhar a titularidade é com uma expulsão ou com uma lesão do titular. Não tens
Pois
assim
foi
grande
assim até
hipótese.
que foi assim que o Max se amarrou o lugar. Foi quando o Rainá foi expulso, inclusive.
E ironicamente que depois perdeu na Lazio, em que é expulso
Sim,
nos
sim.
primeiros minutos do primeiro jogo e depois nunca mais calçou.
Verdade, verdade. Mas o Haddad também já foi expulso e não perdeu lugar. É isso. É que eu percebo as
Certo, certo, certo.
críticas ao Haddad, porque o Haddad é um bom guarda-redes. Foi importante. Só que assim, o Haddad não é o Courtois, nem nunca vai ser. E foi por isso que ele veio para o Sporting, senão estava no Real Madrid, tinha ficado no Real Madrid ou no Atlético. Ele comete erros, sempre cometeu e sempre vai cometer alguns erros. Só que é isso, às vezes dá a sensação que é, tipo, é completamente intocável. E volto a reforçar: eu não tirava o Adá agora, porque acho que isso aí seria, pá, seria muito mal a gestão do grupo. De, cometeu.
Queimares o jogador,
Sim,
sim.
completamente. Acho que seria muito, muito mal, penalizador por. Teve um mau jogo, porque se calhar cometeu um erro, não foi só a responsabilidade dele, totalmente. Acho que a equipa teve bastante mal e de repente metê-lo no banco, acho que seria muito mal para gerir a equipa, a gestão da equipa. Não... Mas às vezes sinto um bocado isso em relação à gestão da parte dos guarda-redes, no caso do Haddad, do Ruben Amorim. Desde que o Haddad chegou, o Haddad já cometeu alguns erros, mas nunca ali nenhuma chance de ele perder o lugar. O Amorim tem ali aquela confiança absoluta no Haddad e pá, tudo bem, mas a verdade é que é isso, o Haddad tem esse problema nos livres, porque não é normal, principalmente nessa época já temos sofrido 3 golos, 2 no mesmo jogo, de uma forma semelhante, onde a barreira claramente está mal montada, onde há ali
E
um buraco.
mesmo livre em Braga, a verdade é que não é do lado dele, a bola não entra do lado dele, mas não se pode dizer propriamente que a bola tenha entrado ao ângulo da baliza. A bola entra ali
Sim.
numa zona meio central da baliza que hipoteticamente deveria ser doada.
Prontos, mas agora sim, a dizer um dos meus destaques é o Morten Juhlmann, né, como já falei há um bocado. Não consigo acrescentar nada, ele saiu na primeira parte, não consigo acrescentar nada. Foram zero duelos, zero desarmes. Ah, muito, muito mal no jogo. Estatisticamente foi uma nulidade completamente. Foi péssimo o jogo de Ullmann. Eu sei que já dei dois destaques negativos ao Ullmann, não é aqui nenhuma perseguição ao jogador. Gosto do jogador bastante, mas acho que esse aqui foi claramente o pior jogo do Ullmann. E aquilo que já falámos. E depois dei ao Ricardo Jogaio também, não acrescentou nada, não ganhou um duelo defensivo, ofensivamente muitas dificuldades. E de facto o Sporting tem tido algumas dificuldades para criar ou para desequilibrar ali pelaquela ala direita. E até para terminar, esses são os meus destaques, e não querendo embarcar muito nesse novo drama coletivo dos adeptos do Sporting, e muito menos tem a ver com esse jogo, mas olhando para o jogo do Jogaio e mesmo a entrada do Catamo, que também não acrescentou grande coisa, até decidiu bastante mal, eu diria. E mesmo tendo ouvido, não sei se ouviste as palavras do Ruben Amorim, tu compreendes a não utilização do Fresneda? Eu já falei sobre isso no último e tal, mas mesmo assim, não quero estar a trazer muito isso, mas
É assim,
olhando para esses dois jogadores, que de facto não.
é assim, eu gostaria de já ter visto mais minutos do Fresneda. Acho que houve jogos em que deveríamos ter visto mais minutos do Fresneda. Neste jogo, em particular, não me chocou, principalmente na substituição, porque o Fresneda, o que se reconhece nele é solidez defensiva, não tanto a preponderância ofensiva que ele tem. E na situação em que estavas, a jogar com mais um e empatado no jogo, tu querias mais dinâmicas ofensivas e não tão controlar o resultado. Portanto, acho que neste jogo em particular faz mais sentido, ou fazia mais sentido, colocar o Katamo do que ter colocado o Fresneda. Noutros jogos, acho que se fez o inverso. Acho que se colocou o Katamo quando se calhar se devia ter colocado o Fresneda, até por aquilo que nós já analisámos aqui e que eu acho que é uma das imagens de marca do Sporting de Ruben Amorim, é o Ruben Amorim gostar muito de ter um lateral mais ofensivo e outro mais defensivo, e ter sempre o Nuno Santos como um lateral muito subido. Se calhar faz mais sentido teres o Fresneda do que teres o Gene, por exemplo. Neste jogo acho que não é exemplo disso, mas noutros jogos sim. Quanto às palavras do Ruben, perceba, acho, não acredito que seja exatamente aquilo a verdade, ou seja, não acredito que ele não esteja a jogar por um problema de adaptação, ou que o Ruben Amorim tenha obrigatoriamente de ter os jogadores 100% integrados ou adaptados à forma da equipa jogar antes de os colocar, porque se fosse isso, se calhar não tínhamos visto Gyökeres a ser titular logo de início, muito menos o Hjulmand, que chegou e se calhar ao
O
fim de
Gyökeres
quatro.
acho que se adaptou muito rápido.
É verdade, mas por exemplo, porque fez a pré-época, mas por exemplo, tiveste o Hjulmand a chegar 4, 5 dias depois a ser titular ou a jogar, percebes?
Necessidade da posição.
Certo, mas se calhar, se falarmos de adaptação, se calhar é mais difícil tu adaptares um jogador a jogar um meio campo a 2 do que adaptares um jogador a jogar lateral direito, percebes? Não sei, lá está, não sou treinador, mas em tese parece-me. Eu acho que existe aqui a necessidade de proteger um jogador que ainda é muito jovem e que poder-se correr o risco de colocar o Fresneda e acontecer um erro, que é normal acontecer, principalmente num jogador tão jovem, e correr-se o risco de estar logo a queimar um jogador, e nós sabemos bem, infelizmente para nós, o quão exigente, à falta de melhor palavra, ou para ser simpático, o quão exigente consegue ser massa adepta do Sporting, que tem uma capacidade, eu diria,
Eu diria que é os
acima
adeptos
da
no
média,
geral.
de queimar jogadores.
Não diria que é só exclusivo do Sporting, mas sim.
Exclusivo não é, mas nós aí estamos muito lá para cima.
Cada um vive mais o seu, não é? Mas
Certo, claro que
sente
sim, claro.
mais. Mas eu
Eu
aquilo
acho que
que eu vejo nas redes sociais é um bocado geral.
existia aqui um risco de se poder queimar um jogador numa fase inicial.
Sim.
Acho que o Ruben Amorim está a proteger o espanhol nesse sentido. E bem, agora volto só ao ponto principal desta minha análise. Sim, eu acho que nos estão aqui a dever, entre aspas, alguns minutos do Fresneda.
Agora, avançando para o próximo tema, vamos olhar aqui para o próximo jogo. O Sporting tem quinta-feira o segundo jogo da fase de grupos da Liga Europa, diante da Atalanta. No momento em que estamos a gravar, a Atalanta ainda não jogou, vai jogar contra a Juventus, por isso não vamos poder falar desse jogo. Até ao momento, com 5 vitórias, 2 derrotas, ocupam o quinto lugar da Série A. É o sétimo melhor ataque, com 11 golos e com 5 sofridos. Sendo a terceira melhor defesa em embates históricos do Sporting com essa equipa italiana. São muito equilibrados, em 5 jogos, um empate, 2 vitórias e 7 golos marcados para cada lado. A única vez que o Sporting enfrentou a Atalanta foi na Taça das Taças em 87-88 e 63-64, ano em que o Sporting conquistou a prova. Ângelo.
Vai ser um jogo contra aquele que é teoricamente o maior adversário do Sporting na qualificação na Liga Europa. A meu ver, o Sporting parte como favorito. A meu ver, o Sporting é superior à Atalanta. Seria importante marcar já essa diferença agora em Alvalade na quinta-feira, para estarmos também isolados no primeiro lugar do grupo ao fim da segunda jornada. É das equipas que eu mais gosto de ver jogar nos últimos 5, 6 anos. É verdade que, se calhar, na última época, ou há 2 anos a esta parte, se calhar já com um bocadinho menos de gás, mas era das equipas mais fascinantes em termos de jogo jogado na Europa nos últimos anos. Esta equipa de Gasperini, ainda quando tinha, por exemplo, o Papu Gomes, era muito interessante vê-lo jogar. Têm perdido um bocadinho de gás nos últimos anos, mas ainda assim é uma equipa forte que já joga junto à muitos anos, um treinador que está na equipa há muitos anos, já praticamente a filosofia de Gasperini que domina esta Atalanta. Tem tudo para ser um jogo muito interessante do ponto de vista tático e até técnico. São duas equipas que gostam de praticar bom futebol, passe curto, toques rápidos. Acho que vai ser um jogo interessante. Acho que vai ser um jogo com golos para ambos os lados. Acredito que é isso que vai acontecer. Mas o Sporting, a meu ver, é favorito e tem todas as condições de vencer a Atalanta neste jogo.
Sim, será um jogo muito difícil.
Agora cortamos para o próximo episódio e fica 0-0.
Não, será um jogo muito difícil. Eu acho que. Não sei se dou favoritismo ao Sporting, sinceramente. Lá está, como ainda não vi. Atalanta ainda não jogou, vai jogar com os Juventus e Sky também dava para ter uma ideia mais clara como é que a Atalanta se pode apresentar. Mas. Principalmente o Sporting vindo do jogo. Tão difícil, tão mal conseguido e mesmo fraco a nível exibicional frente ao Farense, eu dou algum favoritismo à Atalanta, mesmo jogando o Sporting em casa. Eu acho que a Atalanta um bocadinho à frente, mas lá está. Ainda assim acho que o Sporting tem condições de ganhar. Agora, falar dessa baixa de peso do Sebastián Coates, que saiu aos 12 minutos por lesão, foi confirmado por Amorim que não vai jogar o próximo jogo. É claro, é sempre uma baixa de peso, principalmente porque essa linha defensiva tem sido sempre a mesma, com muita solidez. Eu acho que qualitativamente falando, não é mais problemático do que os outros dois da linha, o Inácio ou o Diomande. Mas com o Mateus Reis assim mais abaixo no seu rendimento, o Eduardo Quaresma não creio que vá ser opção porque teria de jogar no meio ou na esquerda, isso não acredito. O Diomande parece-me
Sim,
que
vai ser o Matheus Reis de certeza
sim,
absoluta.
o Diomande parece-me que fica sempre na direita. O Santos Justo está lesionado. Se for uma lesão longa do Coates, preocupa-me. Obviamente, como já disseste, quem vai assumir será o Mateus Reis. O que é que tu achas do impacto na linha defensiva?
Em termos de qualidade, acho que é isso que disseste. Ou seja, eu acho que em termos de qualidade pura. Neste momento, Diomande e Gonçalo Inácio, a meu ver, estão acima do Coates. Agora, o peso que o Uruguai tem em termos de experiência e em termos de liderança, obviamente vai se sentir, e mesmo em termos de qualidade, eu acredito que o Coates ainda está acima de Mateus Reis, por isso é que um é suplente e outro é titular. Acho que vai ser o Mateus Reis, tenho a certeza absoluta que vai ser o Mateus Reis. Espero, obviamente, que não seja uma lesão grave do Coates, que recupere em breve, até porque tendo agora uma paragem para a seleção também em breve, poderemos ter esse tempo também para recuperar o Coates, portanto, não jogar neste jogo de quinta-feira, poderá ter aqui uma pausa para recuperar. E recuperar a 100%. E lá está, como sou um admirador, não é um admirador, mas gosto das características do jogador, talvez dê para dar aqui alguns minutos de rotação também ao Eduardo Quaresma, claro que sempre a vir do banco, claro que sim,
Sim, mas
mas
declara
talvez
que
abra aqui
jogaria Eduardo Quaresma. Era isso que eu estava a dizer.
a titular impossível, né? Com esta lesão, impossível. Eduardo Quaresma
Porque
só
o
teria
Diomande não
hipótese.
vai sair da direita. O Eduardo Quaresma joga na
Certo, certo.
direita.
A titular
Acho eu.
impossível, imagina que tivesse acontecido, em vez de ser o Coates a lesionar-se, imagina que tinha sido o Diomande.
Aí
Quinta-feira,
passava
o
o
Inácio
Inácio
para a direita.
para a direita e
Jogava o
entrava o
Mateus Reis à
Mateus
esquerda,
Reis.
exatamente.
Sim, é, pois.
A solução seria a mesma. Podemos ter aqui em termos de rotação, em termos de. E o
Contra
Ruben Amorim.
a Atalanta, não me parece que o Eduardo Quaresma vai entrar, não é?
Não, de todo. Entrar não sei, também depende do que aconteça no jogo, né?
Ah,
Podes
sim,
ter,
se acontecer uma
obviamente
lesão.
esperemos que não, exatamente, esperemos que não, pode acontecer. Agora, titular não vai acontecer de todo.
Sim.
Acho que a estreia a titular do Eduardo Quaresma, acho que também irá acontecer na Taça de
Sim,
Portugal.
eu acho que a não utilização do Eduardo Quaresma não há muito para onde pegar, porque tem jogadores muito bons à frente.
Sim,
E
claro
ainda
que sim,
tem um
claro.
que está lesionado, que é o Santos Justo. Ou seja, é muito difícil o Eduardo Quaresma jogar. É muito difícil.
Claro que sim. Mas pronto.
Completa, completa, estavas a falar.
Estava a dizer que pronto, tendo aqui esta baixa, talvez abra aqui alguns minutos de rotação para Eduardo Quaresma. Obviamente que a titular neste momento é impensável. É uma baixa, sem dúvida alguma. O Sporting é mais forte com Coates, especialmente, ou ainda por cima, não tendo Saint Just, que poderia complementar o uruguaio sem qualquer tipo de problemas. Não tendo Saint Just, o Sporting fica mais fraco sem o Uruguai, como é óbvio. Agora, não são coisas que acontecem, são coisas naturais no
Sim.
futebol, num jogador que também já não é propriamente um jovem, por assim dizer.
Sim, mas também tem
Não pode ser por
32 anos, também calma.
aí. Mas não pode ser por aí que ou seja, não pode ser pela lesão do Coates que nós agora dizemos, pá, não temos hipótese com o Atalanta.
Não,
Não,
de
não pode
tudo.
ser por aí. Não pode ser
Qualitativamente
por aí.
falando, eu acho que nem é por aí. Preocupa mais esse aspecto que tu disseste, que é a liderança. De facto, o Coates tem esse peso, liderança. Eu acho que sem o Coates há aí ficamos ali com uma lacuna de líder. O capitão vai ser obviamente o Adá e não creio que o Adá, não sei, acho que é diferente. Não, falta-nos esse líder
Certo.
com
A não ser que ponhas o Neto em vez de pôres o Matheus Reis.
não, não, não
Não
é.
vai, não vai acontecer, não vai
Não vai
acontecer.
acontecer, mas também não ficaria. Não acharia mal de todo, sendo sincero. O único
O Neto
problema é
não
que o
vai
Neto
neste caso.
não tem andamento. É o único problema. Porque se o Neto tivesse jogado mais, não havia problemas.
Claro, claro que não.
Só que o Neto não tem jogado nada. O Neto entrou nos últimos minutos. Agora. Já não me lembro. Acho que foi contra.
Contra o Rio Ave na lesão do Diomande.
Sim,
E
exatamente. Entrou.
a sair do banco tem sido ele, sim.
Sim, entrou só essa época, nem. Mal jogou na pré-época, acho eu. Por isso, nesse aspecto, não faria sentido o Luís Neto jogar. Não está preparado fisicamente. Agora, se o Luís Neto tivesse jogado, não havia problemas nenhuns. Agora, do lado da Atalanta, também tem uma baixa de peso. O Scamacca, que é um jogador que faz bastantes golos. Esse ano, em 4 jogos, já levava 2 golos. E ele está lesionado. Em princípio, é quase certo, não vai jogar contra o Sporting. É uma baixa de peso. Ele que
E
ganhou
lá está,
a Conference League no ano passado com o West Ham.
olhando dessa forma, acho que é uma melhor notícia para o Sporting não jogar o Scamacca do que é para a Atalanta não jogar o Coates,
Ah, sim.
percebes?
Sim, completamente. Depende nos cantos.
Certo, certo.
Nos cantos perdemos o melhor homem a atacar as bolas
E
aéreas.
nós ontem empatados aos 80 minutos, não tínhamos essa arma, né, de
Sim.
Coates lá para cima.
Mas é isso, acho que será claro o jogo mais difícil. O facto de ser em casa, o Sporting pode aproveitar para tentar ganhar o adversário mais difícil do grupo. O Sporting vem num jogo muito muito fraco quanto ao Farense, mas ainda assim é isso. Eu acho que o Sporting tem condições. Acredito que o Sporting pode ganhar. Não sei se dou favoritismo ao Sporting pelo momento. Mas acho que o Sporting pode conseguir dar uma boa réplica e tentar ganhar frente a essa Atalanta para terminar em primeiro lugar, porque lembrando que o primeiro lugar é que dá passagem direta, segundo lugar o Sporting tem que ir a um playoff
Playoff.
com o terceiro da Champions, por isso não seria muito bom ficar em segundo lugar, seria muito mais difícil.
Claro.
E é isso, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não podemos avançar.
Então vamos finalizar o podcast só a falar de Sporting feminino. Sporting que teve aqui um jogo da segunda jornada diante do Valadares Gaia, equipa que terminou no limite da zona de descida na época passada. Depois da goleada por 8-0 ao Vila Verdense no arranque da Liga, o Sporting perde agora por 2-0 num jogo muito mal conseguido. O Sporting nunca teve ideias na construção ofensiva, os erros defensivos são uma constante, que a Mariana Cabral não mostra melhorias, continua a apostar nas mesmas jogadoras, aquilo que eu já falei anteriormente. As alterações também não surtiram efeito ou foram mal pensadas. A Fátima Pinto estava com amarelo, deveria ter saído, acaba acaba expulsa com o segundo amarelo. Antes dessa expulsão, o Valadares já tinha tido uma jogadora expulsa e teve à volta de 20 minutos com 10 jogadoras e ainda assim teve mais discernimento com bola. Aliás, é engraçado, foi o futebol feminino e o futebol masculino tiveram exibições semelhantes porque os dois tiveram durante algum tempo. Aliás, o Sporting teve quase o jogo todo, mas o feminino teve durante 20 minutos a jogar com mais um e não se notou. Tentaram aqui, mantiveram-se iguais, né, nessa jornada. Já no final, o Sporting ainda teve um penalti defendido pela guarda-redes do Valadares. Em 5 penaltis, essa época, o Sporting conseguiu marcar apenas um, também algo que tem de ser melhorado. A nível de exibições individuais, quase não há nada a dizer, não há nenhuma jogadora. Não há nada de bom a tirar nesse jogo. Acho que foi uma desilusão após o que tinha sido mostrado na Supertaça, mesmo com a derrota. Ficaram boas indicações que se diluíram muito rápido, porque o Sporting continua com as mesmas dificuldades no último terço que já tinha, e defensivamente. Defensivamente, tanto coletivamente como individualmente, são demasiados erros. E volto a dizer o mesmo: a Bruna Lourenço é uma nulidade. Eu gostava de ver a Gabriela Vinhas a titular. A Alixa Correia não acrescenta nada, sinceramente. É uma jovem que tem potencial, mas não mostrou nada que justificasse. Fazia muito mais sentido até, se calhar, a Mariana Rosa ser titular do que a Alixa. A Fátima Dutra nem estava no banco, que é uma jogadora que também acrescenta bastante. Não sei se teve algum problema físico. Acredito que sim, porque não fazia sentido ela não estar no banco. Falta-nos claramente uma jogadora para o meio-campo de construção. A Cláudia Neto oscila muito nas exibições. A Brenda Pérez acabou também por não ser muito feliz nesse jogo. E olhando para as perdas de pontos do Benfica nas últimas épocas, essa derrota à segunda jornada já complica muito a luta pelo primeiro lugar. Mas o Sporting, claro que mantém um objetivo. De pelo menos o segundo lugar para voltar a estar na Liga dos Campeões, que esse ano o segundo lugar dá acesso à Liga dos Campeões. Esse objetivo para mim é obrigatório. Caso contrário, terão de haver mudanças na equipa técnica, porque eu não vejo outro caminho, porque o segundo lugar é mais que obrigatório e não pode ser admissível uma derrota novamente, tal como aconteceu no ano passado. Nós tivemos perdas de pontos contra equipas muito mais fracas. Esse ano volta a acontecer o mesmo e de facto o Sporting não se. Eu acho que nem há essa desculpa, porque de facto eu olho para a equipa do Sporting e vejo essas lacunas, dificuldades no meio-campo, mas não dá para usar isso como justificativa quando a diferença qualitativa entre Sporting e Valadares Gaia é tão grande e o Sporting teve várias oportunidades, esteve a jogar com mais um durante muito tempo, tem um penalti novamente desperdiçado. Ou seja, a forma como o Sporting entrega os golos, um é literalmente entregue, porque é um mau passe da Ana Borges, que também teve um jogo menos feliz. Mas de facto há muita coisa para melhorar e a Mariana Cabral, na minha opinião, não tem mostrado capacidade para melhorar. Há coisas muito positivas a tirar do futebol da Mariana Cabral, mas a nível defensivo e mesmo na falta de ideias na frente, continua igual à última época, essencialmente. É isso. Terminamos aqui o podcast. Ângelo, não sei se queres comentar alguma coisa.
Não podemos fechar, já sabem, Leões. Obrigado pelo vosso apoio, pela vossa atenção e até para a semana.
É isso, o resto já sabem. Até fora sempre e até o próximo jogo.